é legislativa e é engenheiro agrônomo. Antes filiado ao PP, que irá apoiar a coligação de Zuco, decidiu migrar para o projeto político do partido de Gilberto Kassab, após receber a oportunidade da candidatura ao Senado. As convenções dos partidos da coligação estão marcadas para o próximo final de semana. E a coligação da Federação PSDB Cidadania, da chapa de Marcelo Maranata, definiu os nomes de Milton Cardoso e de Renato Jaguarão ao Senado. Milton é jornalista e trabalhou em diversos veículos de comunicação do estado. Já Renato é cantor musical, pós-graduado em gestão pública e trabalhou como assessor parlamentar. A eleição para o Senado deste ano é uma das mais importantes dos últimos pleitos. Além da renovação de 2/3 da casa, há pautas importantes que precisam de apoio de maioria da casa para avançarem, como PECs e até mesmo pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. De Porto Alegre, Matheus Fraga.
O PL realizou a convenção mineira do partido em Belo Horizonte nesta segunda-feira, mas ainda buscando bater o martelo sobre o candidato no estado. A legenda ainda sonha com o senador Cleitinho como candidato ao governo do estado. Acompanhe na reportagem de André Santos.
A convenção do PL em Minas Gerais teve plenário cheio e uma certeza: a indefinição. À espera da decisão do senador Cleitinho Azevedo do Republicanos sobre disputar ou não o governo mineiro, o partido deixou para depois a definição de qual será o caminho a seguir nas eleições de outubro. 3 opções estão sobre a mesa dos liberais em Minas. A predileta é ter Cleitinho como candidato, podendo indicar o vice. A segunda é apoiar o ex-secretário de governo do estado, Marcelo Aro, fechando aliança com a federação formada por União Brasil e Progressistas. E a terceira é lançar candidatura própria ao governo mineiro. Segundo o presidente estadual do PL em Minas, deputado federal Zé Vitor, ainda é preciso algumas conversas para bater o martelo.
Nós temos um acordo selado com o senador Cleitinho, que se dispôs a ser o nosso governador. Isso será confirmado nos próximos dias, caso isso não aconteça, dentro desse grupo, que deve envolver PL, PP e União, Republicanos, PRD, Solidariedade, Possibilidades, né? Podemos, assim, um time enorme de partidos que a gente cita com certeza no futuro, porque depende dos acordos finais, mas a gente deve aí agremiar vários partidos para então concluir essas negociações e lançar o melhor nome possível que esteja alinhado com esse projeto nacional.
Segundo Eduardo Azevedo, irmão de Cleitinho e um dos nomes do PL que vai disputar a reeleição a uma cadeira na Assembleia Mineira, o senador já decidiu ser candidato ao governo mineiro e quer ter o apoio de Flávio Bolsonaro na corrida.
Sim, ele já deu essa declaração várias vezes, até mesmo no Senado. Ele tem uma relação muito boa com o Flávio no Senado e ele vai ser, sim, o candidato do Flávio aqui em Minas Gerais. O que foi definido hoje no PL, na reunião do partido, antes da convenção, é que o PL vai esperar, sim, o posicionamento do Cleitinho, porque a primeira opção do PL é caminhar com o Cleitinho.
Se em relação ao governo estadual ainda existe indefinição, o PL já bateu martelo em relação a outras candidaturas. Terá Domingos Sávio como candidato ao Senado Federal e um total de 53 candidatos a deputado federal e outros 73 para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
Agora a gente muda de assunto. Portugal quer ser a porta de entrada do acordo Mercosul e União Europeia, sobretudo as empresas brasileiras. Os detalhes na reportagem aqui do Marcelo Matos.
O acordo Mercosul e União Europeia abre espaço para micros, pequenas e médias empresas brasileiras, avalia Bruno Albuquerque, advogado que atua no Brasil e em Portugal.
De tecnologia de informação, isso envolve tanto sistemas de tecnologia de informação, softwares, digitalização. Vou dar um exemplo, Marcelo, parece até um pouco bizarro o exemplo que eu vou dar, mas aqui na Europa ainda se usa muito fax para comunicação. A última vez que eu usei fax, eu era estagiário no escritório de advocacia em 2008, 2009, que a gente mandava os agravos pelo tribunal por fax, depois mandava por físico. Mas aqui se usa muito. Então, tem vários pontos em que há mercado. Então, tecnologia, softwares, inovação.
Portugal pretende ser a porta de entrada às empresas brasileiras neste acordo União Europeia e também o Mercosul. claro que tem todos os laços históricos, idioma, os contratos não precisariam de tradução juramentada, evitaria custos extras e também muitas oportunidades às empresas brasileiras no país.
Quem chegar primeiro e quem se estruturar primeiro vai ter acesso a essas cotas. Já veio uma notícia na semana passada que a Argentina quase que pegou a totalidade das cotas da presente desse ano para o mel. Então, quem chega primeiro, pega primeiro. Não existe uma senha. Chegou, pegou. Então, quem está estruturado vai ter acesso mais rápido. Quem está estruturando, talvez não consiga nesse ano, vai ter de esperar o próximo ano. Mas é importante se estruture, porque essa oportunidade chegou e ela tem que ser usada.
Ele aponta como setores potenciais tecnologia da informação, softwares, energias limpas, marcas próprias em supermercados europeus e demais nichos, peças automotivas, minérios para veículos elétricos.
Existe uma gama gigantesca de produtos que acaba por não ser explorado ou não tão bem explorado, talvez por medo do empresário de acessar um mercado novo, pode ser isso. Ou talvez porque ainda não buscou uma forma de estruturar isso. É por isso que o associativismo acho que é um ponto importante, justamente para quem é pequeno, para quem é médio, para quem é microempresário, porque o associativismo acaba por trazer uma robustez ao negócio e encurtar esse caminho que, via de regra, as empresas de grande porte já têm facilitado pela sua própria estrutura. Então, eu vejo a possibilidade desse mercado e dessas novas informações, dessas novas tecnologias de informação como uma possibilidade muito viável, até porque a Europa está a investir nisso, aliado, por exemplo, à indústria alimentar também, porque a Europa não quer só depender de um único mercado, por exemplo, norte-americano, para esse tipo de produto. E ela tem interesse em diversificar. E o Brasil é o celeiro do mundo.
Após a aplicação provisória do acordo em 1º de maio, a implementação definitiva ainda dependerá da conclusão dos trâmites institucionais na União Europeia, incluindo manifestação do Parlamento Europeu, após análise da Corte de Justiça da União Europeia. As preferências comerciais já estão sendo aplicadas pelos dois blocos. Para usufruir das preferências, as empresas precisam verificar os produtos com eliminação imediata das tarifas ou cronogramas graduais de redução, comprovar a origem das mercadorias, adaptar sistemas internos de controle e atender a exigências regulatórias, sanitárias e ambientais da União Europeia. Neste momento, a carne brasileira, inclusive, está com embargo para entrar nos países da União Europeia.
5 horas e 48 minutos. A gente traz a economia aqui no Jornal da Manhã, porque o Boletim Focus do Banco Central voltou a mostrar uma nova redução na expectativa de inflação, isso pela quarta semana seguida, hein? A reportagem é de Rodrigo Viga.
Pela quarta semana consecutiva, analistas e especialistas do mercado financeiro ouvidos pelo Boletim Focus do Banco Central reduziram a projeção para a inflação oficial do país nesse ano de 2026. Mas o IPCA, por essas estimativas, está bem longe ainda da meta fixada para 26. Os mais de 100 analistas e especialistas ouvidos pelo Boletim Focus do Banco Central agora estão apostando numa taxa de inflação medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA do IBGE, em 5,12%. Até a semana passada, essa estimativa era de 5,15%. Apesar de ser a quarta redução seguida, a projeção está bem distante da meta de inflação para esse ano de 2026. O centro da meta é de 3%. A margem de tolerância é de 1,5% para cima ou para baixo. Ou seja, o IPCA no limite poderia chegar a 4,5%. Só que as projeções, de momento, apontam para 5,12%. Antônio Patrus, da Bossa Nova Invest, analisa aqui na Jovem Pan essa nova redução na perspectiva inflacionária apresentada essa semana pelo Boletim Focus do Banco Central.
Conjunto cria um cenário em que tanto empresas quanto investidores precisam ter bastante cautela no crescimento que deve acontecer com eficiência. Crescimento por si só não é mais suficiente. Os investidores estão olhando agora para a geração de receita, margem, capacidade de sustentar o negócio no longo prazo, e isso fica muito claro no mercado de investimentos. Com os juros altos, os investidores eles têm alternativas bem conservadoras, oferecendo retornos bastante competitivos. Portanto, isso aumenta a exigência sobre ativos de maior risco. E no ecossistema de startups, a consequência é maior seletividade. O capital continua disponível, mas ele está bem mais exigente.
Apesar da perspectiva de uma redução da inflação traçada pelo novo Boletim Focus do Banco Central, quando se olha para 2027, o mercado reviu um pouco para cima a previsão para o IPCA do IBGE. Em vez de 3,78%, 3,80%. Gustavo Sunk, economista-chefe da Suno Research, avalia aqui na Jovem Pan todo esse cenário inflacionário que prevê uma taxa acima da meta, porém um pouco mais baixa na projeção atual e uma alta do IPCA no ano de 2027.
Os riscos seguem no radar, dúvidas em relação ao conflito no Oriente Médio, preço do petróleo e os choques que podem ocorrer de segunda ordem. Além disso, teremos El Niño do final do ano para início do ano que vem, que pode pressionar os preços de alimentos. Preços de serviços seguem pressionados, muito por conta desse mercado de trabalho resiliente. Estimos a atividade econômica, que tende a manter ela acima do seu potencial, que deve retardar o processo de desinflação. Na soma, isso piora as projeções de inflação para 27 e 28.
Outros indicadores econômicos importantes, como câmbio, Selic e também crescimento da economia, ficaram estáveis em relação à semana passada. O mercado segue apostando que o dólar vai chegar ao final do ano valendo R$ 5,20, que a economia brasileira vai crescer abaixo dos 2%, 1,99%, que a taxa Selic ao final de 26 vai estar num patamar de 14%. Do Rio, Rodrigo Viega.
E a semana promete ser de atenção redobrada para o mercado financeiro. Indicadores importantes podem influenciar as expectativas para a política monetária no Brasil. A Denise Campos de Toledo analisa.
Estamos numa semana de divulgação de indicadores relevantes para as perspectivas de política de juros aqui no Brasil. Não apenas o IPCA 15, a divulgação de dados de mercado de trabalho, CAGED, a PNAD, mas também a decisão de amanhã do Federal Reserve nos Estados Unidos em relação às taxas lá, atualmente entre 3,5% e 3,75% ao ano. Para esta reunião, a aposta dominante do mercado financeiro ainda é de manutenção das taxas, mas o comunicado do Fed será observado com muita atenção para ver se há possibilidade, sim, de alguma elevação nas próximas reuniões, dado o fato de que a inflação nos Estados Unidos continua rodando acima da meta que lá é de 2%. Tivemos um alívio no que se refere ao petróleo nesta abertura de semana, pela confiança quanto à possibilidade de a diplomacia, de as negociações superarem essa ideia do conflito que vem persistindo na região, atrapalhando não apenas o transporte e a oferta de petróleo, mas também de gás e de outros insumos. Essa trégua teve uma repercussão favorável no mercado financeiro, mas não a ponto de interferir favoravelmente nas perspectivas. Aqui no Brasil, o mercado ainda aposta muito na contenção dos cortes da taxa básica de juros. Se prevê para o final deste ano a Selic em 14%, Selic que atualmente está em 14,25%, vai depender da decisão do Fed dos Estados Unidos, que pode mexer com o fluxo de investimentos, com o comportamento do dólar, depende da evolução futura da inflação e não apenas do comportamento atual, mas de possíveis pressões relacionadas a gastos do governo, ao comportamento do mercado de trabalho. Tem fatores que podem influenciar lá na frente, como é o ninho, pesando na lavoura, na produção agrícola, nos preços, na oferta. Enfim, estamos num momento de incertezas que talvez os indicadores que serão divulgados nesta semana possam trazer algum direcionamento, mas por enquanto a postura do mercado aqui no Brasil ainda é de cautela no que se refere à política de juros.
O tempo volta a ficar instável no sul do país com a chegada de uma frente fria, que pode inclusive provocar fortes chuvas na região. A previsão do tempo a gente traz para você aqui no Jornal da Manhã com a participação da Camila Yunes. Camila.
Oi, Nonato, muito bom dia para você e bom dia também para você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. A gente continua de olho lá na chuva do Rio Grande do Sul, porque ela retornou nesta segunda-feira e vai ganhando força a partir de hoje. Vamos dar uma olhadinha, porque a gente tem alerta vermelho de grande perigo que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Então, olha só, em áreas aqui do centro-sul do Rio Grande do Sul, desde Alegrete, Uruguaiana, passando também por Santa Maria e chegando à região metropolitana de Porto Alegre, a gente tem um cenário de chuva muito volumosa, com risco para alagamentos, deslizamentos e enchentes, e também transbordamento de rios. O volume de chuva deve ser bastante expressivo, não só nessa terça-feira, mas também nos próximos dias. Vamos dar uma olhadinha nesse volume de chuva, porque a gente tem a atuação de vários sistemas. Tem frente fria se deslocando, tem baixa pressão atmosférica e os jatos de baixos níveis, que é aquele sistema que ajuda a trazer a umidade que vem da Amazônia. Tudo isso vai ajudar a fomentar as instabilidades. Então, olha só, de hoje até domingo a gente tem condição para 250 milímetros de chuva na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. E nessa área em azul também do nosso mapa, no restante do estado gaúcho, também tem condição de chuva. Para os próximos dias, a tendência é de que essas precipitações comecem a diminuir a partir de quinta-feira, mas até domingo ainda tem um cenário de bastante instabilidade no estado gaúcho. Mas vamos falar sobre o restante do país, porque a gente tem tempo firme em outras áreas. Não chove aqui no norte do Paraná, nem aqui no estado de São Paulo, com exceção do litoral sul. Tempo firme em Minas Gerais e também aqui em boa parte do centro-oeste do país. Inclusive, Cuiabá teve a maior temperatura na tarde desta segunda-feira, a maior temperatura para 2026. 38,1 graus foram registrados lá na capital de Mato Grosso. E na quarta-feira pode chegar a 39 graus. Isso porque a gente tem uma massa de ar seco e também quente que mantém o tempo firme com essas temperaturas mais elevadas, não só lá em Mato Grosso, mas também em outras áreas aqui da região centro-oeste e no norte do país. Vamos dar uma olhadinha agora nas temperaturas, como elas ficam para hoje. Olha só, aqui em São Paulo, sem condição de chuva, máxima de 29 graus. Em Belo Horizonte, também não chove, máxima de 28 graus. E em Porto Alegre, a gente tem um volume de chuva grande, máxima de 21 graus e tem cerca de 55 milímetros de chuva. Então, esse é o cenário que a gente tem com principal alerta lá para o estado gaúcho. Em áreas do Nordeste, as precipitações começam a diminuir, mas a gente tem condição de chuva, especialmente ali na faixa leste do Nordeste. Mas essas precipitações começam a diminuir e o principal destaque mesmo é lá na região sul do país. Um bom dia para você, Nonato, e até amanhã.
Camila Yunes, sempre com a gente aqui no Jornal da Manhã, trazendo a previsão da meteorologia. Agora são 5h57.
Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor. Good
Inventor. O que você quer ouvir? Tá na Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica San Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica San Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
O que toca você? Toca aqui.
Jovem Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Vem pro King Park viver a aventura. A vida é mais bonita lá do alto, nas alturas.
O King Park Adventure está aberto todo final de semana e feriado. E para saber da nossa programação, corre no Instagram, @KingParkAdventure.
Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Aqui, a música não para.
Jovem Pan. Informação e opinião.
Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, agora são 6 horas e 1 minuto. Já estamos entrando aqui na nossa segunda hora do Jornal da Manhã, a primeira edição. Hoje é terça-feira, dia 28 de julho de 2026. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui à nossa programação para conferir os principais temas que movimentam o Brasil e o mundo. E nessa hora também tem muita análise para que possamos entender melhor o que está ocorrendo. O número de apreensões pela Polícia Federal de medicamentos emagrecedores contrabandeados saltou em 2026. Acompanhe os detalhes na reportagem da Camila Yunis.
Os medicamentos emagrecedores irregulares estão na mira da Polícia Federal. E a quantidade apreendida em 2026 surpreende. Foram 165.589. O valor é 170% maior do que o apreendido em todo o ano de 2025, quando foram cerca de 60.800. Os dados são da própria PF. Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul lideram as operações. Os três estados estão no topo também dos maiores aumentos. No estado paranaense, as apreensões de medicamentos emagrecedores irregulares cresceram 226%. Em São Paulo, subiu 196%. E em Mato Grosso do Sul, 123%. Maio de 2026 foi o mês com maior número de apreensões, com mais de 58 mil. Na semana passada, a Polícia Federal prendeu duas pessoas em flagrante por transportar cerca de 273 ampolas de medicamentos para emagrecimento no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O casal desembarcava de um voo comercial vindo de Foz do Iguaçu, no Paraná. Durante a abordagem, na bagagem dos passageiros, as ampolas de tirzepatida estavam sem documentação exigida para importação regular dos medicamentos.
As autoridades estão intensificando as apreensões para o uso de canetas emagrecedoras irregulares. Inclusive, a Anvisa já vem alertando sobre os riscos à saúde com o uso desse tipo de medicamento contrabandeado.
Em junho, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda de tirzepatida que não possuem registro, notificação ou cadastro no Brasil. A tirzepatida é a substância usada para a fabricação do Monjaro. A Anvisa aponta que a utilização dessas canetas emagrecedoras contrabandeadas não tiveram a segurança e eficácia avaliadas. De acordo com a agência, em ações de fiscalização, foram encontradas falhas na esterilidade e na prevenção de contaminação cruzada, o que pode colocar em risco a saúde de quem a utiliza. A recomendação das autoridades sanitárias é de que a tirzepatida deve ser utilizada apenas com prescrição e acompanhamento médico.
Vamos seguir no assunto, porque hoje no quadro Viva Bem, o Márcio Atala fala sobre a importância de ter cuidado com a alimentação ao fazer uso dessas canetas emagrecedoras. Acompanhe.
Viva Bem, com Márcio Atala.
Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Hoje, o uso dos medicamentos análogos do GLP-1, ou seja, as canetas emagrecedoras, elas estão sendo cada vez mais frequentes. Com a quebra de patente, muita gente está tendo acesso a essas canetas. E elas resolvem a questão da quantidade de alimento. Ou seja, a pessoa come menos, com isso, obviamente, ela tem um balanço calórico negativo e ela vai perder peso. Agora, o que as canetas não vão resolver, vai ser, número um, a qualidade dessa alimentação. Por isso é muito importante que você consulte um nutricionista para que nessa pequena quantidade de alimentos que você vai passar a comer, porque a gente deixa de comer 40, 60% das calorias, então nessa quantidade de alimento é importante que a gente tenha os nutrientes básicos para o nosso corpo funcionar bem. E uma segunda questão, sem dúvida nenhuma, é a atividade física. Quando você tem uma grande perda de peso, você costuma perder também massa muscular. E para que essa perda seja atenuada, fazer atividade física de força é fundamental. Então, se vai fazer o uso das canetas, procure uma boa orientação para que essa perda de peso seja saudável e sustentável para você. Gostou dessa dica? Vai lá no meu Instagram, @marcioatala, e deixe a sugestão para um novo tema do Viva Bem.
Viva Bem, com Márcio Atala.
Especialistas criticam as mudanças no setor elétrico e na transição energética em discussão no Congresso Nacional. Quem tem os detalhes para a gente em Brasília é a repórter Thaís Sprovieri.
O que começou como um projeto para ampliar descontos na tarifa de energia para irrigação e poços semiartesianos virou uma proposta de grande impacto para o setor elétrico. O PL 5017, apresentado na Câmara em 2019, ganhou no Senado uma nova versão que altera 7 leis e inclui medidas que, segundo a Abrace, podem elevar os custos do setor. Segundo a associação, que representa grandes consumidores de energia, o custo adicional pode chegar a R$1,2 trilhão ao longo da vigência dos contratos. Entre as mudanças estão a contratação obrigatória de usinas termoelétricas e pequenas hidrelétricas, além da expansão da infraestrutura de gás natural. A Abrace estima que as medidas possam gerar um custo adicional de R$54 bilhões por ano. De acordo com o diretor de energia elétrica da Abrace Energia, Vitor Ioca, esse custo poderá ser repassado à conta de luz dos consumidores.
Como o projeto de lei obriga a contratação de um montante muito relevante de energia elétrica por meio desses projetos, basicamente de produção do gás natural ou de pequenas centrais hidrelétricas de até 50 megawatts, isso entra como um custo na base da tarifa de todos os consumidores brasileiros, né? E basicamente é uma energia que nós não precisamos. O Brasil hoje ele tem um potencial gigantesco de geração de energia renovável, das eólicas, das hidráulicas e das solares. E é uma energia que hoje tem um custo muito competitivo. Você contratar uma termoelétrica a gás natural na região norte do país vai custar 3 ou 4 vezes mais do que você construir investindo em fonte renovável como a eólica e a solar.
Enquanto defensores afirmam que a proposta amplia os investimentos e reforça a segurança energética do país, críticos dizem que as mudanças podem encarecer a energia para consumidores e empresas.
Mas o impacto financeiro não é a única crítica ao projeto. A forma como a proposta avança no Senado também passou a ser questionada. O texto foi apresentado de última hora na Comissão de Infraestrutura nos últimos dias antes do recesso parlamentar e foi aprovado em votação simbólica após uma leitura resumida do relatório.
Entre os pontos mais criticados está a obrigação de contratar usinas termoelétricas em regiões onde não há infraestrutura de gás natural ou transmissão de energia. Agora, senadores articulam para que o projeto também seja analisado pelas comissões de assuntos econômicos e de Constituição e Justiça antes de seguir para a votação no plenário.
É assunto para a gente trazer a primeira análise do Túlio Nassa, que está com a gente nesta manhã de terça-feira, conferindo os principais temas que movimentam o Brasil e o mundo. Ô, Túlio, eu queria te ouvir sobre esse tema. Talvez a maior preocupação, a principal, é essa falta de discussão, como a Thaís trouxe. Você tem uma aprovação simbólica, meio a toque de caixa, ali já um pouquinho antes do recesso. E é um tema que carece de uma boa análise por especialistas, por pessoas que entendem do assunto, até para a gente saber se isso vai prejudicar o consumidor, se vai ser bom para o meio ambiente, se vai ser bom para o nosso parque energético e por aí vai. Não, Túlio, bom dia para você e bem-vindo.
Bom dia, Nonato. Prazer estar aqui de volta com você no Jornal da Manhã, na sua primeira edição. Bom dia a você também, ouvinte telespectador. Pois é, Nonato, você falou muito bem. O Brasil não é o país das discussões técnicas, o Brasil não é o país dos planejamentos a longo prazo, o Brasil é o país do imediatismo, o Brasil é o país, infelizmente, do interesse político-eleitoral, o Brasil é o país dos PLs que são originados anos atrás, como esse PL aí do setor energético, que é de 2017, sem qualquer discussão técnica, e depois ele é aprovado a toque de caixa. Então o Brasil também é o país das aprovações a toque de caixa. É uma triste realidade. Milor Fernandes já falava que o Brasil, infelizmente, é um país sempre condenado à esperança. O Brasil sempre é o país do futuro, mas nunca é o país do presente. Por quê? Porque nós não levamos a sério planejamentos de país, de desenvolvimento de Brasil a longo prazo. Na questão energética, existem vários especialistas, várias experiências internacionais dizendo que o país deve renovar suas fontes energéticas. E o Brasil é farto, o Brasil é pródigo em fontes energéticas alternativas, como o biodiesel, como energia solar e tantas outras que não precisasse usar o gás natural, que é, veja só, é uma das piores fontes energéticas, que é o que esse PL está preconizando. Então, Nonato, é preciso realmente ter um planejamento de país para que a gente possa, numa vez por todas, ser o país do presente.
Esse é o Túlio Nassa, que volta daqui a pouco com outras análises aqui no Jornal da Manhã. As convenções partidárias no Rio de Janeiro colocam Eduardo Paes, melhor colocado nas pesquisas, contra os oponentes na corrida ao governo do estado. A reportagem é de Rodrigo Viga.
É isso. Desde a última sexta-feira aconteceram aqui no Rio de Janeiro várias convenções de diversos partidos para a escolha de seus candidatos ao governo fluminense e também ao Senado Federal. Agora não tem mais jeito. Convenção realizada, nome escolhido, registrado. Começa uma nova fase, a de campanha eleitoral, não pode mais voltar atrás. Na última sexta-feira, o escolhido foi Douglas Jus, deputado estadual, pelo PL, que vai concorrer pela primeira vez ao governo fluminense. Marinheiro de primeira viagem, que vai bater de frente na disputa com o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que está no seu quarto mandato, abdicou desse quarto mandato para tentar pela terceira vez ser eleito. Pela primeira vez, né? Governador do estado do Rio de Janeiro. Houve convenções de sexta-feira para cá de PSDB, de republicanos, de outras legendas. E teremos alguns velhos conhecidos da política fluminense nessa disputa de 2026. Dentre eles, Anthony William Matheus Garotinho, ex-governador do estado do Rio de Janeiro, que já esteve preso em 2016 e 2017, mas no ano passado todas as condenações contra ele foram consideradas nulas pelo Supremo Tribunal Federal. Ele, que estava inelegível, vai ser candidato pelo Republicanos na eleição agora de 2026. A pauta principal por aqui, mais uma vez, deve ser a segurança pública, envolvendo não só os candidatos ao governo do estado, mas também ao Senado Federal. Por quê? A situação é bastante dura, bastante complexa. Milicianos e traficantes cada vez avançando mais em territórios aqui no estado do Rio de Janeiro, companheiros.
Rodrigo Viga trazendo essas informações para a gente, portanto, no Rio de Janeiro. Em Goiás, as chapas que vão disputar a eleição enfrentam desafios diferentes às vésperas das convenções. Apenas o PL já definiu todos os nomes para concorrer aos principais cargos. Quem tem detalhes é a Fernanda Arcanjo.
Nem com a intervenção direta de Lula, que neste mês de julho entrou em campo para tentar destravar a definição da chapa do PT no estado, as coisas se desenrolaram. A expectativa do presidente era de convencer a deputada federal Adriana Corsi a desistir da reeleição para disputar o governo de Goiás. Em vez dela, o PT goiano indicou Luiz César Bueno. O pré-candidato a governador nega que a demora para definição vai interferir na formação de um palanque para Lula fazer campanha em Goiás.
Não interfere porque não foi demora. Foi uma estratégia que o partido adotou junto com a frente de partidos que compõem o campo progressista em Goiás.
Já no campo da direita, com chapa pura, o PL foi o primeiro a anunciar os representantes na disputa deste ano. Pré-candidato a governador, o senador Wilder Moraes afirma que a agilidade tem a ver com a clareza do projeto.
Não é questão de vantagem ou não de definir a sua chapa antes. Nós do PL tínhamos muita clareza do nosso projeto político.
O governador do estado e pré-candidato pelo MDB tem um grande desafio. Daniel Vilela, que era vice e assumiu a vaga deixada por Ronaldo Caiado, tem que resolver um conflito na disputa ao Senado. A base tem mais pretendentes do que vaga. 4 estão no páreo, sendo que são 2 vagas e uma única certeza. Uma delas está garantida para Gracinha Caiado, ex-primeira-dama do estado. Quem também está na disputa é o ex-governador Marconi Perillo, que depois de 8 anos tenta concorrer ao cargo mais uma vez. O tucano deve apresentar a chapa na noite do dia 5 de agosto, prazo final das convenções.
Jornal da Manhã, 6 horas e 15 minutos.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.398 à vista, ou 12 de R$ 231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias pra você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor. Good
Inventor. Esta é a Jovem Pan.
95,9.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O grande hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte! Viva o futebol! Viva essa experiência!
Aqui, a música não para!
Jovem Pan!
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas. Além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Vai esquentar, máxima de 28. Jornal da Manhã, 6 horas e 19 minutos agora. O Brasil e a Coreia do Sul prometem ampliar a cooperação em redes inteligentes e renováveis. Você acompanha os detalhes com André Anelli.
Os governos do Brasil e da Coreia do Sul assinaram 5 memorandos de cooperação durante cerimônia no Palácio da Alvorada. Os memorandos de entendimento são considerados um passo preliminar para um acordo formal. Nesse caso, abrangem as áreas de educação, energia, tecnologia industrial, atividades espaciais e esportes.
Apesar do ressurgimento do unilateralismo e do protecionismo em todo o mundo, o comércio bilateral entre a Coreia e o Brasil cresce de forma consistente e alcançou cerca de 11 bilhões de dólares em 2025.
Segundo o governo brasileiro, os documentos têm como objetivo ampliar a cooperação bilateral em setores considerados estratégicos e, durante declaração à imprensa, o presidente Lula afirmou que a visita do presidente da Coreia do Sul, que foi acompanhada da assinatura desses memorandos, reforça a parceria entre os dois países, que já possuem também afinidades culturais.
Poucos países transformaram sua realidade com tanta rapidez e consistência. Em algumas décadas, o investimento em educação, inovação e capacidade industrial fizeram da Coreia uma referência mundial. Os jovens brasileiros são apaixonados pela Coreia. Cresce ano a ano o número de estudantes de coreano em universidades, centros culturais e institutos King Sejong no Brasil. Música, gastronomia e doramas coreanos conquistaram os brasileiros, sem falar no enorme sucesso das guerreiras do K-pop entre nossas crianças.
Horas antes, Lula e o presidente da China, Xi Jinping, conversaram por telefone por mais de uma hora e, nesse período, reafirmaram o compromisso de ampliar a cooperação bilateral em áreas estratégicas e defenderam a aceleração das negociações para um acordo entre o Mercosul e a China. Os dois presidentes trataram da implementação das sinergias entre os projetos nacionais de desenvolvimento dos dois países e destacaram o interesse em aprofundar a parceria em setores de alta tecnologia, como inteligência artificial, satélites, beneficiamento de minerais críticos e comércio de fertilizantes. De acordo com a agência de notícias estatal da China, Xi Jinping também declarou apoio ao Brasil diante das tentativas de interferência do governo Trump nas eleições brasileiras. O presidente chinês também disse estar pronto para apoiar o governo Lula contra o que chamou de interferência externa. A ligação telefônica veio poucos dias após a entrada em vigor da nova tarifa de 25% implementada pelo governo Trump contra parte das exportações brasileiras. Mas a nota do Palácio do Planalto não cita explicitamente o tarifaço como um dos temas discutidos na ligação entre Xi Jinping e Lula. De Brasília, André Anelli.
Túlio Nassa, queria te ouvir nessa história toda aí, o Xi Jinping fazendo essa ligação para o Lula, manifestando solidariedade nesse momento, mas também interesse da China ter, de algum modo, esse tipo de raio de ação em alguns países aqui da América do Sul. E, por outro lado, esses acordos com a Coreia do Sul, para além do K-pop, eu não sei se você gosta, mas a gente vai além disso, e principalmente na questão energética e de energias renováveis, que é um ponto importante que a gente falava agora há pouco, que é necessário para o país, não?
Exatamente, Nonato. Eu vou começar pelo final, então, da sua pergunta. Eu gosto de K-pop, mas quem gosta muito são minhas filhas. E o K-pop sul-coreano revela, na verdade, um grande programa de desenvolvimento de país. A Coreia do Sul se preocupa com projetos a longo prazo. Há 20 anos atrás, a Coreia do Sul estudou a cultura norte-americana, investiu dentro do seu país para que pudesse hoje brotar esses artistas e que eles pudessem fazer sucesso. Então não vem do acaso. Na verdade, é uma plantação de anos. É uma colheita agora, mas ela foi regada há muito tempo. A Coreia do Sul se industrializou. A Coreia do Sul não tem a dívida pública que o Brasil tem, que é concentrado apenas em gasto e não em infraestrutura, e não em gasto como desenvolvimento. Portanto, a Coreia do Sul é uma lição a ser aprendida pelo Brasil. O fato do Lula estar lá falando sobre terras raras, falando sobre fontes renováveis de energia, é positivo. Mas ele deveria ter feito isso há muito tempo atrás. Há quantos anos o PT governa o Brasil? Há 15 anos atrás, Aldo Rebelo falou que os alemães vieram aqui para conversar sobre terras raras e que o governo brasileiro não sabia do que se tratava. Então, nós dormimos no ponto, nós perdemos tempo. Nós precisamos retomar a linha de desenvolvimento do país. E sobre a questão do Xi Jinping com o Lula, ela retrata exatamente aquilo que o Lula não deve proibir no Brasil, que é a política internacional. A política internacional é feita de interesses e de influências porque os países são globalizados. Então é evidente que as zonas de interesse, elas se acentuam e elas vão sim ditar muitas vezes a fala de chefes de Estado. Isso faz parte do jogo político, nós não podemos criminalizar esse tipo de fala. Ainda que as falas sejam grosseiras, quem vai decidir, portanto, é o eleitor, que pode rechaçar uma fala grosseira, uma fala mal educada de um líder ou de outro. Agora, criminalizar a política é impossível, porque a política vai ser feita quer queira, quer não. O Xi Jinping está fazendo a tal da interferência que Lula tanto reclama de Javier Milei aqui na América do Sul.
E já está decidido quem será o relator da ação do PT contra o PL e o candidato Flávio Bolsonaro por suposta propaganda antecipada e uso irregular da inteligência artificial. Acompanhe com a Janaína Camelo.
O presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, é quem vai decidir se o PL e Flávio Bolsonaro violaram regras da Justiça Eleitoral ao exibir um vídeo com inteligência artificial simulando um pronunciamento de Jair Bolsonaro. O conteúdo foi divulgado durante a convenção do PL no último sábado, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O ex-presidente foi condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e cumpre a pena em domiciliar.
Vem com fé. O Brasil tem futuro e o futuro é Flávio Bolsonaro, presidente.
No domingo, a Federação Brasil Esperança, que inclui o PT, PCdoB e Partido Verde, acionaram o TSE, acusando o PL Flávio de propaganda eleitoral antecipada e de uso irregular de inteligência artificial. O STF também foi acionado, com a alegação de que o vídeo teria descumprido medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro na domiciliar. O ministro Cássio Nunes Marques foi escolhido por sorteio o relator da ação do PT na Justiça Eleitoral contra Flávio Bolsonaro. E essa é mais uma das ações que caem nas mãos de Nunes Marques, porque é o ministro quem também vai decidir se Flávio Bolsonaro cometeu crime eleitoral ao fazer declarações ofensivas contra as urnas eletrônicas em discurso público na semana passada. Na nova ação no TSE, a Federação Brasil Esperança alega que no vídeo com o IA, a reprodução de Jair Bolsonaro faz pedido explícito de votos para Flávio, numa tentativa de transferir o capital político do ex-presidente para o filho, o que não seria permitido, já que a propaganda eleitoral só começa a partir do dia 16 de agosto. Diz também que viola as regras do TSE sobre o uso de inteligência artificial, porque, segundo a ação, o vídeo se trata de uma deepfake, tecnologia que modifica imagens ou áudios para falsificar rostos e vozes de uma pessoa real. Neste ano, o TSE proibiu o uso de deepfake durante todo o período eleitoral que possa prejudicar ou favorecer um candidato. Mas permitiu o uso de IA em conteúdos de campanha, desde que o partido ou o candidato informe explicitamente que o conteúdo é modificado.
Túlio Nassa, queria te ouvir nessa questão também, já que o Nunes Marques vai relatar essa ação do PT contra o Flávio e a campanha, à medida em que Bolsonaro está proibido de manifestações políticas, né, por parte do STF em virtude da sua prisão domiciliar nesse momento. E aí, o que alguns especialistas entendem é que foi usada a tecnologia, no caso a IA, para você promover essa manifestação política do próprio Bolsonaro. Ou seja, foi um jeito ali de se burlar essa proibição. Tem muito especialista que entende desse modo. Queria te ouvir também a respeito dessa situação envolvendo o ex-presidente e, claro, pode ter reflexos na campanha do Flávio.
Perfeito, Nonato. Nesse assunto, há duas camadas que nós temos que analisar. A primeira camada é aquela na qual se verifica se houve ou não descumprimento das medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes a Jair Bolsonaro. Quais são elas? Jair Bolsonaro está proibido de falar. Jair Bolsonaro não pode se manifestar publicamente, quer seja nas suas redes sociais, quer seja nas redes de terceiro. Portanto, ele é o próprio homem da máscara de ferro de Alexandre Dumas, aquele prisioneiro que não poderia se comunicar com ninguém, porque Luiz XIV, na época, tinha muito receio, haja vista que falavam que ele era o irmão de Luiz XIV, portanto, estava pretendendo também o trono. É o que acontece com o Jair Bolsonaro. E é por isso que essa celeuma toda se deságua. É um absurdo, realmente, esse tipo de cautelar. Se uma cautelar fosse um encontro de medidas de segurança, como, por exemplo, a proibição de ter arma dentro de casa, eventualmente alguma medida que não permitisse romper a tornozeleira eletrônica, tudo bem. Mas a proibição de fala gera uma discussão, porque o presidente Lula, enquanto estava cumprindo pena ali na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, se manifestava publicamente através de interlocutores, através de cartas, dava entrevistas, e, portanto, há uma sensação de injustiça nesse caso. É preciso rever esse ponto. Mas deixando isso de lado, Nonato, sobre a questão eleitoral, está se discutindo muito se houve ou não antecipação da campanha, se houve pedido de voto. E a Justiça Eleitoral tem já uma jurisprudência muito firme dizendo o seguinte, que no caso do uso de inteligência artificial, é preciso dizer claramente ao eleitor, ao cidadão, que aquilo não é a fala verdadeira da pessoa. Isso foi feito. E segundo, o evento foi um evento interno e, portanto, não foi um evento aberto ao público. Por essa razão, não deve desaguar realmente algo muito grave contra a campanha de Flávio Bolsonaro. Mas, evidentemente, o PT está fazendo o jogo dele. Qual que é o jogo dele? Procurar restringir o uso dessa inteligência artificial para que a eleição passe o mais morno possível, o que é favorável para o PT, já que está liderando as campanhas aqui para a presidência da República. Nonato.
Jornal da Manhã, agora são 6 horas e 31 minutos.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Esta é a Jovem Pan.
Terra Rara Festival!
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
Agora é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @ Terra Rara Festival.
Terra Rara.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Jovem Pan.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau, 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Jovem Pan.
Jornal da Manhã Regional, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, São João da Boa Vista.
É um oferecimento de Neolute Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes.
Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo. Maior seguros, maior em tudo que faz.
Jovem Pan.
CYM 649. Jovem Pan Sat 95,9. São João da Boa Vista, São Paulo.
Jovem Pan. Jovem, 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 jovem. Pan.
Jovem Pan News. News. A marca da notícia.
Às 6 horas e 34 minutos. Nós temos agora a movimentação da nossa reportagem. Os casos de sarampo na região metropolitana de São Paulo seguem em alta. Na capital, já são 9 confirmações distribuídas por 4 regiões. Danúbia Braga participa conosco, tem mais informações ao vivo a respeito desses casos envolvendo o sarampo. Oi, Danúbia, bom dia para você.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Desses casos registrados, né, no nosso, em São Paulo, a gente tem então a seguinte distribuição, infelizmente, já desses nove casos, sendo então 2 na Vila Maria, 5 na Vila Matilde, um caso no Capão Redondo e também um caso no Jabaquara, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. A maioria dos casos registrados de sarampo em São Paulo atingem mulheres, são 6 casos em mulheres, 5 em homens, e as idades variam muito, ou seja, desde bebês até adultos de 53 anos. Isso só deixa mais evidente, né, que a doença ela não tem uma faixa etária específica. Ela atinge diversas faixas etárias. Para a gente ter uma ideia, entre os casos de sarampo então registrado nessas regiões nesse ano, a maioria atingiu os bebês com menos de um ano, que ainda não podiam, não tinham a idade mínima para tomar a vacina. 2 ocorrências correspondem a crianças de um ano, e os adultos diagnosticados, apenas um tinha o esquema vacinal completo. 2 não foram vacinados contra o sarampo e um tinha recebido apenas uma dose da tríplice viral. A vacinação contra o sarampo ocorre da seguinte forma: é importante, então, que crianças de 6 meses aí a 11 meses e 29 dias tomem aquela dose 0 e depois façam o esquema vacinal completo, e principalmente pensando em viagens, antes de viajar, pelo menos 15 dias antes de alguma viagem, uma vez em que a gente está vivendo uma situação epidemiológica. Crianças de 12 meses e adultos de 29 anos, para essas pessoas é importante, então, que a primeira dose seja realizada até 45 dias antes do embarque para alguma viagem em um local que a gente sabe que está vivendo, por exemplo, surto de sarampo, e aí precisa de uma pausa de 30 dias para a segunda dose. Adultos de 30 a 59 anos, que também não têm o esquema vacinal completo, precisa pelo menos iniciar o esquema vacinal 15 dias antes do embarque. Quais são os principais sintomas do sarampo? Além daquelas manchas vermelhas, febre alta, ou seja, acima de 38,5 graus, tosse seca, irritação nos olhos, ou seja, conjuntivite, e também um mal-estar intenso. Por isso é importante a gente se imunizar contra essa doença. Então, a audiência que nos acompanha no Jornal da Manhã está com alguma dúvida se tem esse esquema vacinal completo ou não, é importante dar uma olhadinha na sua carteira de vacinação, procurar uma unidade básica de saúde e se imunizar. É importante se proteger, uma vez que a gente vem acompanhando esse aumento de casos em São Paulo, agora 9 casos registrados já em 2026, e é uma doença que tem vacina, que tem como se imunizar. Então, é importante que a população esteja atenta, tanto os adultos quanto pais e responsáveis para levar as crianças. Volto com você, Nonato.
Alerta dado, portanto, aí pela Danúbia Braga: vai vacinar contra o sarampo para a gente prevenir e evitar que essa doença retorne, né? O governo brasileiro tenta esfriar a crise com a Argentina. Quem tem os detalhes a respeito do assunto é o André Anelli.
A segunda-feira foi de reações contra críticas de Milei a Lula no fim de semana, quando o argentino chamou o brasileiro de lixo socialista e presidiário durante a convenção de Flávio Bolsonaro. Em entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, chamou Milei de palhaço e afirmou que o Brasil está melhor economicamente do que a Argentina. Nas redes sociais, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, classificou Milei como uma caricatura patética e um puxa-saco de Donald Trump. O presidente Lula foi abordado por jornalistas e perguntado sobre as críticas recebidas do presidente argentino, mas desconversou.
Ele agora não trabalha mais comigo, ele agora é de você.
Presidente, tudo bem, presidente? Fala rapidinho com a gente.
Como é que você vê a história do Milênio? Eu? Quem é esse
cara? A troca de insultos ganhou contornos diplomáticos. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, cobrou explicações do embaixador da Argentina aqui no Brasil, Daniel Raimundi, a respeito das declarações ofensivas do presidente Javier contra Lula no fim de semana. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, não há precedentes de um presidente estrangeiro que, em território nacional, dispare agressões e ofensas ao chefe de Estado, às instituições democráticas, inclusive ao Poder Judiciário e ao povo brasileiro. O Itamaraty classificou como lamentável que esse episódio envolva o presidente de um país com quem o Brasil mantém 200